Olá, minhas amigas, meus amigos. Aqui é Rodrigo Oliveira e este é o podcast Cozemos Debate, o programa que mantém o gestor municipal de saúde atualizado nos principais temas da política de saúde no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Nosso convidado de hoje é Felipe Proenço, médico de família e comunidade, doutor em saúde pública e professor da Universidade Federal da Paraíba. Foi diretor do DEPREPS no Ministério da Saúde no governo Dilma, quando coordenou a implantação da primeira edição do Programa Mais Médico. Hoje é secretário adjunto da Secretaria de Atenção Primária e Saúde do Ministério da Saúde. Felipe, muito bem-vindo e desde já agradecemos a sua disponibilidade.
Obrigado, agradecer pelo convite e parabenizar por essa iniciativa do COSENS do Rio de Janeiro, que é fundamental que possa ter esse espaço aí de informação e de interlocução com os gestores que estão construindo nosso tão importante Sistema Único de Saúde no dia a dia.
Maravilha. Felipe, em 2013, com o lançamento do programa Mais Médicos pelo Brasil, houve um intenso debate sobre o provimento de profissionais de saúde, especialmente de médicos no Brasil. Qual era a situação naquele momento e quais foram as principais apostas do governo naquele momento?
Bom, 2013, um grande debate foi em torno da necessidade ou não de médicos para o nosso país. E, do ponto de vista do Ministério da Saúde, tínhamos um entendimento, a partir de evidências bem estudadas, de que faltavam médicos no Brasil. Naquela época, a proporção de médicos por 1.000 habitantes era de 1,7. E somente 5 estados tinham uma média superior a esse número. Então, partimos de 3 evidências para entender, para colocar para o debate que faltavam médicos no Brasil. Primeiro, essa comparação internacional. Então, o Brasil tinha 1,7 médicos a cada 1.000 habitantes, mas países vizinhos aqui já tinham números superiores a 3, a exemplo do Uruguai, a exemplo da Argentina. A média da OCDE, que reúne principalmente países europeus, estava acima de 3,6. Então, mesmo não existindo um parâmetro internacional de quantos médicos por 1.000 habitantes cada país deve ter, isso vai depender da condição do seu sistema de saúde, sabíamos que tínhamos menos do que outros países. Ao mesmo tempo, claramente o mercado de trabalho no Brasil estava aquecido. E esse já podemos afirmar que segue aquecido com relação aos médicos. Há uma condição de pleno emprego. Na época, o médico que concluiu o curso de graduação já tinha pelo menos 2 empregos formais, estatutário ou seletista, à sua disposição, digamos assim. E uma terceira evidência, essa já não é mais tão presente, né, ou tão atualizada, exatamente pela dificuldade que houve nos últimos anos, dizia respeito à expansão do sistema de saúde. Então, se buscava criar novas equipes de saúde da família e não se conseguia porque não tinha o profissional médico. Então, esses 3 argumentos, num contexto de expansão de serviços públicos de saúde, nos levavam a afirmar a necessidade desse profissional. Não foi à toa que a Frente Nacional de Prefeitos iniciou uma campanha chamada Cadê o Médico? A gente sabia de várias equipes que estavam sem esse profissional, várias cidades que não conseguiam ter mais acesso à atenção primária à saúde por causa da falta desse profissional. Então foi lançada uma política pública que tem o objetivo principal que toda política pública deve ter: responder a uma necessidade social, responder a uma necessidade de saúde da população brasileira. E sabíamos na época que precisávamos, então, com isso, fortalecer a atenção primária à saúde através da presença desse profissional, mas precisávamos também mudar a formação desse profissional, deslocar o eixo de formação, que estava muito centrado em capitais, para cidades do interior. Precisávamos também ter estrutura para as unidades básicas de saúde, tanto que, através do programa Mais Médicos, chegou a se investir R$ 5 bilhões para a construção, reforma e ampliação de unidades básicas de saúde. Então, esse era o contexto. E para isso que o programa foi planejado, foi proposto em 2013.
Excelente. Hoje os desafios são os mesmos. O que mudou de 2013 para cá?
O programa está completando quase 10 anos e conseguiu resultados bem importantes e documentados cientificamente, que dizem respeito a ampliar o acesso, as pessoas terem mais acesso às unidades básicas de saúde e serem cuidadas a ponto de terem um alto índice de satisfação, de boa satisfação com o desempenho do programa, mas principalmente isso ter diminuído internações por causas evitáveis pela atenção primária à saúde, e mais recentemente um estudo internacional demonstrou que o programa Mais Médicos reduziu mortalidade infantil, e a gente sabe que, infelizmente, é uma tendência de alta nos últimos anos da mortalidade infantil. Então são resultados bem importantes, mas ao mesmo tempo era um planejamento desde o início do programa que gradativamente médicos formados no Brasil pudessem ingressar nele, até porque, em virtude do Mais Médicos, foram criadas vagas de graduação de medicina e essas turmas já estão se formando, já tem tempo, inclusive, para terem especialistas a partir do ingresso na residência e a conclusão dessa etapa de formação. Então, é um desafio nesse momento de retomada do programa, esse ingresso de profissionais com formação no Brasil a partir das diretrizes curriculares que foram publicadas em 2014, trazendo um olhar do médico para a inserção na atenção primária. Claro que é um desafio enfrentar o desmonte que houve no programa nos últimos anos. 2022, mesmo somando o programa criado nesse período mais recente, foi o Médicos pelo Brasil, foi o ano que teve o pior desempenho dos programas de provimento. Mais de 5 mil equipes, mais de 5 mil vagas em aberto ao se somar o programa Mais Médicos e o programa Médicos pelo Brasil. Então, tem uma prioridade que, inclusive, justifica a urgência da medida provisória, que é preencher essas equipes que estão sem médico. A gente sabe do impacto disso na saúde da população. Mas uma terceira motivação para o programa foi também formar o maior número de especialistas, tanto que a retomada do Mais Médicos vem junto com a Estratégia Nacional de Formação de Especialistas, porque a gente entende que a atenção primária à saúde é o local do especialista, é o local do médico de família e comunidade, do enfermeiro de família e comunidade, e então essa retomada do programa vem nessa perspectiva também, na ideia de que esses profissionais possam permanecer mais tempo em uma formação mais diversificada e venham também a fazer a prova de título para que sejam especialistas na área de medicina de família e comunidade.
E você já falou do que recentemente, né, algum tempo atrás, o presidente Lula lançou um novo programa Mais Médicos. Eu queria que você abordasse um pouquinho quais são as características e o que tem de novidade nesse programa, e também falando um pouquinho de como isso impactará as secretarias municipais de saúde.
A primeira etapa do programa foi lançar um edital para confirmar dessas equipes que estão sem o profissional, se os municípios mantinham o interesse de participar no programa e de ofertar essas vagas, junto com uma ampliação de vagas que veio para a região mais vulnerável da Amazônia Legal. Nesse edital tivemos 99% de adesão, uma altíssima participação dos municípios, mais de 2 mil municípios que estavam dentro da oferta do edital, que tiveram a possibilidade de confirmar e, de fato, demonstrar a pertinência, a necessidade dessa retomada do programa. É um entendimento de que Mais Médicos ele tem mais condições de preencher as vagas, porque ele é um programa mais diverso, dialoga com a formação. Se as vagas não forem preenchidas por médicos com registro no Brasil, elas são ofertadas para médicos com formação em outros países. Tem um olhar, inclusive, da governança do programa, tem uma escuta, tem uma participação grande dos COSENS nas comissões estaduais do Mais Médicos. Então, essa diversidade de ações vai na linha do que é proposto pela Organização Mundial de Saúde e nos traz essa condição de entender que vai ser possível o preenchimento das vagas, inclusive essas que foram ofertadas por outros programas e não conseguiram ter o preenchimento, porque a gente sabe a dificuldade que é para o gestor municipal quando está com a equipe incompleta ou quando tem uma inserção na equipe de um profissional que não esteja identificado com o que está sendo desenvolvido na atenção primária. E para isso a tutoria, a supervisão do programa e essa atuação conjunta com os COSENS e com as secretarias de estados, nos leva a crer que vai ter uma inserção bem importante de profissionais. Então, a medida provisória, ela veio nesse sentido, veio no sentido de prorrogar a participação de médicos no programa que estavam em períodos menor do que 3 anos. A gente entende que é um período insuficiente, que é necessário um período de pelo menos 4 anos para que o médico possa realizar a prova de título de especialista. Vem para diversificar a oferta de formação. A gente constatou que o principal motivo de desistência do médico no programa era porque o médico procurava outras ofertas de formação. Então, hoje a gente vem colocando aí o mestrado, vem colocando o aperfeiçoamento. Então, entendemos que havia a necessidade dessa medida provisória para retomar o programa, mas principalmente para potencializar áreas do programa, que ao longo desses quase 10 anos nós vimos que havia necessidade de estar aperfeiçoando, e acho que a perspectiva do programa é essa mesmo. Ter aperfeiçoamento, ter esse diálogo com a gestão, é uma diretriz muito evidente da gestão atual do Ministério da Saúde, da ministra Nízia, de que tenhamos esse diálogo interfederativo, e ouvindo todos os atores, entendemos que eram necessários esses aperfeiçoamentos, por isso que essa grande aceitação, esse bom debate que houve no âmbito da CIT quanto à retomada do programa Mais Médicos.
Só uma coisa para talvez ficar um pouco mais claro, qual é a expectativa de vocês? Esse primeiro momento, quantos médicos já estão com a expectativa e até o final do ano, com o final do ciclo do programa, quantos médicos vocês esperam disponibilizar ou articular junto, prover junto aos municípios?
Umas 6 mil vagas nesse edital, que houve uma grande adesão dos municípios. A gente retoma o momento em que o Mais Médicos teve a maior participação de profissionais, que foi em 2015.
Com 18 mil, né?
18 mil, né? Na época chegou a ter 18.240 médicos em mais de 4 mil municípios. Então, essa é a meta do primeiro semestre, e voltemos a esse parâmetro, e com essa grande adesão dos municípios, temos certeza que irá voltar. A meta para o segundo semestre é de chegar a 28 mil médicos, ou seja, ampliar mais 10 mil vagas. O que que isso significa? A gente, nessa escuta aos COSENS, aos gestores municipais, viu que havia uma necessidade de ampliação de vagas, e que isso é importante também até para a própria perspectiva que tem do ponto de vista da atenção primária, saúde, de expansão de equipes de saúde da família. Novamente, isso retoma o debate de 10 anos atrás. A presença do profissional segue sendo um condicionante para a criação de novas equipes. Então, para essas 10 mil vagas de ampliação, vai ser aberta a adesão para todos os municípios, mesmo para os municípios que não estejam participando ainda no momento do programa Mais Médicos. Acho que hoje em dia a gente tem outras condições de ter essa adesão. O debate há 10 anos atrás ele foi muito polemizado, e isso levou alguns municípios na época não aderirem. Eu acho que a gente já tem condições hoje, com um programa avaliado, de ter essa adesão de mais municípios ao programa, dentro de um formato que vai ser de contrapartida junto dos municípios. O que que isso significa? Então, para essa ampliação de vagas, a gente vai precisar olhar o teto de equipes de saúde da família dos municípios, e a gente vai trabalhar, então, com o valor da bolsa, não o valor da ajuda de custo, não o valor da especialização, não o valor dos encargos patronais, que seguem sendo do Ministério da Saúde, mas com o valor líquido da bolsa que chega do profissional dentro do valor, no orçamento de atenção básica, de atenção primária à saúde, que é repassado para os municípios. Então, para ser mais direto, assim, né? Isso significa que para as vagas de ampliação dos municípios, o município vai poder aderir dentro do teto já existente, mas aí a gente faz o pagamento da bolsa do profissional, faz o pagamento da bolsa do profissional, e esse valor de 12.800 fica no Ministério da Saúde, não é repassado dentro do valor da atenção primária à saúde, que é repassado para os municípios. Esse é um tema que a gente vem tratando já junto com os COSENS, junto com o CONASENS, o CONAS, E vai estar explicitado em normativa quanto a isso, né? E também dentro de um debate que a gente quer fazer, logo logo a gente vai estar convidando aí o COSENS, os municípios, sobre o financiamento da atenção primária. A gente entende que tem alguns pontos que precisam ser aprofundados, e esse é um dos dispositivos que a gente vai estar conversando também.
Excelente. É assim que amadurecer, você ou o secretário Nézio voltam aqui para a gente debater e saber um pouquinho mais sobre o que o Ministério está pensando sobre financiamento. Uma questão rápida que gerou sempre polêmica, muitas vezes indevida, no processo de politização do início do programa, mas só para ficar claro, no programa atualmente, está prevista a convocação de médicas e médicos estrangeiros?
É a mesma sequência de etapas prevista na Lei 2.871 de 2013, que permanece na lei, mesmo que houveram modificações nessa normativa, principalmente no âmbito da formação. Então, as vagas primeiro são ofertadas para médicos com registro no Brasil, se não forem preenchidos por esses profissionais, para médicos brasileiros formados no exterior, cujo. O mecanismo é o reconhecimento do exercício dele em outro país, ele não precisa ter revalidado aqui no Brasil, e se não preencher com brasileiros formados no exterior, para médicos de outras nacionalidades formados, né, e com registro no exterior. Então, seguiremos essas etapas. Já esse ano foi necessário seguir para a segunda etapa para preencher as vagas dos distritos sanitários indígenas. Eram 120 vagas que não foram preenchidas por médicos com registro no Brasil, e tivemos quase 5 mil brasileiros formados no exterior inscritos para essas 120 vagas. Isso nos leva a crer, primeiro, que contamos fortemente com médicos com registro no Brasil, inclusive aqueles formados nos cursos criados por causa do programa Mais Médicos. Mas se não preenchermos com esse profissional, isso é uma novidade. Do edital que vai ser lançado nos próximos dias para os médicos. Quando abre a inscrição, todos esses grupos já podem se candidatar. Então, o médico formado com registro no Brasil se candidata, mas o médico formado no brasileiro, formado no exterior, já se candidata também. Isso vai dar uma agilidade para aquela vaga que não for
Excelente.
preenchida pelo grupo prioritário, que seja preenchida pelos grupos subsequentes.
Excelente. Duas perguntinhas rápidas, para a gente finalizar. Quais são as outras estratégias que o Ministério da Saúde está pensando e está colocando em prática para ampliar o acesso e qualificar o cuidado à população brasileira na atenção primária, que você gostaria de destacar?
Olha, são mais de 57 mil serviços e equipes que estavam represados do governo anterior, que foram credenciados no último mês de abril. Isso representou um investimento por parte do governo federal de 1,6 bilhões de reais, mas a gente não vai parar por aí. Ontem foi lançada uma portaria que diz respeito a incremento temporário de recursos para equipamentos, para reforma de unidades básicas de saúde, para repor questões de credenciamento de equipes de saúde da família, de saúde bucal, e convidamos os gestores dessa portaria para que possam apresentar propostas junto ao sistema do Fundo Nacional de Saúde, que vai estar direcionando para o ex-gestor, porque temos uma possibilidade de investimento importante também nessa área. E com essa portaria abrimos a possibilidade orçamentária. Estamos fechando a discussão no GT com o CONASENS, com o CONAS, de equipes multiprofissionais de saúde, ou seja, aquele esforço que os municípios fizeram de manter as equipes chamadas NASF, mesmo sem financiamento federal, vai ser reconhecido e em breve, né, vai ser normatizado. Para que possa ter essa participação, assim como a gente já sabe que já chegaram muitos pedidos de credenciamento de janeiro para cá, e que também a gente está tendo um olhar importante para isso. Então, é seguir qualificando o cuidado, expandindo o acesso, com um olhar multiprofissional, com uma prioridade para a estratégia de saúde da família, através do trabalho multiprofissional, e também entendendo que a gente está num momento em que a saúde vem sendo cada vez mais digital. Então, é importante que os municípios sigam investindo nessa área e que trabalharemos enquanto Ministério da Saúde para que ferramentas no âmbito da transformação digital vão sendo incorporadas junto com os municípios.
Por fim, qual o recado que você gostaria de deixar para as gestoras e gestores municipais de saúde?
Que a atenção primária à saúde é uma prioridade fundamental desse ministério. A gente sabe que é o cotidiano do gestor municipal, a gente sabe que há uma formulação e um suporte por parte do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais de saúde, mas quem implanta, quem operacionaliza a atenção primária, quem garante esse cuidado com a população é o gestor municipal. E o Ministério da Saúde tem pleno entendimento disso, entende da prioridade da atenção primária à saúde, e a SAP está completa à disposição, está numa agenda extensa de visita junto aos estados, todos os congressos aí, exposentes, a gente tem participado, quer fazer momentos com os gestores municipais, não só virtuais, mas presenciais também, que entendemos que é fundamental fortalecer a atenção primária à saúde para fortalecer nosso tão importante Sistema Único de Saúde. Então, a gente conta com ideias, a gente conta com propostas e conta com essa parceria fundamental para fortalecer a atenção primária e construir, então, essa atenção primária que dê acesso para a população brasileira, que consiga construir equidade, melhorar a vida das pessoas e, principalmente, enfrentar injustiças tão necessárias, né, de serem enfrentadas no nosso país.
Muito, muito, muito obrigado mesmo, Felipe. Este foi o nosso COSEMES Debate. Quero agradecer a atenção de todas e todos. Um forte abraço e até logo.
O COSEMES Debate é uma realização do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, COSEMES RJ. Apresentação e roteiro, Rodrigo Oliveira. Apoio e edição, equipe de comunicação do COSEMES.